história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 14 de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Governador anuncia R$1,2 bilhão de reais para a saúde paranaense. Programa da FAEP vai beneficiar produtores de leite de Nova Santa Rosa. Conab ratifica a previsão de novo recorde para a safra brasileira de grãos.
Claudinei Domingues. Tribunal julga réu por tentativa de homicídio registrada em Quatro Pontes. Comerciante se nega a dar garrafa de pinga de graça e é agredido com um soco no nariz. Filho é preso após ameaçar mãe com uma faca em Quatro Pontes. Guilherme Reisen.
Marechal Rondon recebe a Copa Sul de handebol em cadeira de rodas no final de semana. Atlético Paranaense vence e avança a terceira fase da Copa do Brasil. Novidade na programação difusora. Jogos da dupla Grenal serão transmitidos em cadeia com a Rádio Guaíba de Porto Alegre.
Gladstone Pacheco.
Brasil torna-se o maior exportador de commodities agropecuárias. Governo zera tarifas de importação para 11 alimentos.
Michael Bicker.
Desfile, show e prêmios, Noite da Mulher será hoje em Mercedes. Festa dos 32 anos de Pato Bragado tem hoje Expo Pato e show com Traia Véia. Prefeitura de Marechal Rondon realiza melhorias no interior. Inscrições para o PSS do Consamu e da Prefeitura de Quatro Pontes terminam hoje.
Outros destaques dessa edição. STF define data para julgar Jair Bolsonaro sobre denúncia de um suposto golpe de Estado. Mudança na lei poderá liberar porte de arma para mulheres com medida protetiva. Matrículas abertas para coro juvenil Canta Marechal.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 14 de março, ano de 2025. Iniciando mais uma edição, nós vamos às previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos, a todos os ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, as informações segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, mostrando céu claro, né? Para hoje, inclusive, de madrugadinha, João, importante lembrar, várias pessoas registraram fotos da lua cheia, famosa lua de sangue, muitos chamam assim, né? A lua vermelha, linda, linda, linda. Eu vindo para a emissora por volta de 6 horas da madrugada, ainda dava para espiar a lua, não estava na casa do vermelho, não, mas tinha uma super lua linda no céu. Mas voltando para a previsão do tempo, né? Vamos lá, temperatura hoje oscilando entre a mínima de 20 graus e a máxima de 29. Lembrando que, como a gente já vinha falando ao longo de toda esta semana, sem previsão de chuva para o final de semana. Então, tempo aberto hoje, tempo aberto amanhã, sabadão. Tem até uma informação aqui meio remoto, né? Apenas 70% a probabilidade de pancadas de chuva para amanhã, acaba sendo remoto. Quando é acima de 90, a gente já fica meio que esperto. Domingo também, céu claro com a máxima de 30 e a mínima de 18 graus. A temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora é de 27,5 graus e nós estamos com a umidade relativa do ar em 75%.
E o Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está em reunião julgando um crime de tentativa de homicídio. Quem traz detalhes a respeito deste júri é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Sim, está no banco dos réus Claudinei José Blemer. De acordo com a denúncia do Ministério Público, em 4 de fevereiro de 2024, numa propriedade rural na linha Sangafunda, Quatro Pontes, ele tentou matar VEG, na época menor de idade, desferindo um golpe de facão em direção à barriga da vítima e, na sequência, correu atrás tentando outros golpes. Conforme o Ministério Público, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Uma vez que a vítima conseguiu segurar a mão de Claudinei e desviar o golpe direcionado à sua barriga, bem como porque o ofendido correu mais rápido que o denunciado. De modo que nenhum dos golpes desferidos lhe acertou. Ainda conforme a denúncia, o delito foi praticado por motivo fútil, ou seja, porque a vítima, no dia anterior, havia desamarrado um cachorro que ficava preso próximo da moradia de Claudinei, a fim de que o animal pudesse andar um pouco e sair do sol. Consta ainda como segundo fato que o réu Claudinei agrediu a vítima Valdemar Dutra, na medida em que desferiu um golpe de facão no braço do ofendido, sem, contudo, causar-lhe lesão. Isso ocorreu quando Valdemar tentou intervir para que Claudinei cessasse as tentativas de investida contra o menor, instante em que o denunciado desferiu um golpe de facão em seu braço, não tendo havido lesão em razão de a batida ter sido de prancha, ou seja, sem a utilização do fio de corte. O julgamento começou pela manhã e deve se estender até a meia-tarde de hoje no Fórum de Marechal Cândido Rondon.
Ainda no setor policial, tivemos uma série de ocorrências nas últimas horas em Marechal Rondon. Inclusive, o empresário agredido com um soco no nariz, porque se recusou a dar cachaça de graça ao indivíduo. Conta essa história aí pra gente, Claudinei.
É, isso de fato aconteceu. A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer no estabelecimento comercial da cidade. No local, o solicitante relatou que pela manhã de ontem, um elemento chegou pedindo uma garrafa de pinga de graça. Ele disse que usava tornozeleira eletrônica, que já havia matado um, e se não ganhasse a garrafa de pinga, o mataria. Após uma discussão entre ambos, o sujeito saiu tomando rumo ignorado. Durante a tarde, ele voltou a importunar o comerciante, desta vez querendo uma garrafa de uísque, ameaçando agredi-lo caso não fosse atendido. Quando o homem afirmou que não atenderia o pedido, recebeu um soco no nariz. Com a agressão, o óculos caiu no chão, o agressor o apanhou e saiu correndo, dizendo que só devolveria caso a vítima entregasse a bebida para ele. O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária, visando a identificação do agressor a partir do monitoramento da tornozeleira eletrônica.
E para finalizar a sua participação no Frente Amplo de Notícias desta sexta-feira, em Quatro Pontes, tivemos uma prisão por ameaça envolvendo mãe e filho. Claudinei, que de fato aconteceu?
Olha, João Marcos, um caso de violência doméstica e familiar resultou em prisão numa residência em Quatro Pontes. No local, em conversa com os policiais militares, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo filho, o qual, armado com uma faca, proferiu as seguintes palavras: "Você quer ir para o inferno ou para o céu?" Para os policiais, o autor negou as acusações, porém a vítima manifestou desejo de representar contra o filho. E por isso, ambos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis na 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon. Conforme a Polícia Militar, outros dois boletins de violência doméstica e familiar já haviam sido registrados em desfavor do autor.
Uma alteração no Estatuto do Desarmamento está em discussão e trata da liberação de porte de arma para mulheres com medida protetiva. Isso, segundo o relator da matéria, pode criar uma situação intimidatória e reduzir os casos de violência contra as mulheres. Quem nos conta a respeito é Vera Filber, na sua participação no nosso Frente Ampla de Notícias. Vera, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. De fato, João, está em análise na Comissão de Direitos Humanos o projeto da senadora Rosana Martinalli, que muda o Estatuto do Desarmamento para autorizar porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva de urgência. O relator, senador Magno Malta, defendeu a aprovação afirmando que o fato de saber que a vítima pode estar armada vai frear o impulso do agressor em desrespeitar a medida protetiva. O texto estabelece ainda que o porte de arma de fogo será condicionado à comprovação dos requisitos previstos na lei, entre eles a idoneidade mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, além do atestado de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo. Uma vez revogada a medida protetiva, a proprietária da arma deverá mantê-la exclusivamente em sua residência ou em seu local de trabalho, caso seja a titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. A matéria teve um pedido de vista coletiva e deve ser votada na próxima reunião deliberativa da comissão.
E agora vamos às cotações do mercado financeiro com Adriel Marcelo.
A moeda norte-americana teve uma pequena queda, 0,75%, está sendo comercializada para compra em R$ 5,75 e também para venda R$ 5,75.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai abordar os seguintes assuntos.
Brasil torna-se o maior exportador de commodities agropecuárias. Governo zera tarifas de importação para 11 alimentos.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 14 mês de março, ano de 2025. E o Brasil atingiu um marco histórico ao se tornar o maior exportador mundial de commodities agropecuárias, superando os Estados Unidos. Como o país chegou a esta posição? Boa tarde, Gladstone Pacheco.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. De acordo com um estudo realizado pelo INSPER, esse feito é atribuído principalmente ao crescimento expressivo na produção de soja, milho e carnes, além da adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis no campo. A resiliência do produtor rural foi destacada como um fator essencial para esse sucesso, permitindo ao país consolidar sua posição de liderança no comércio global, apesar dos desafios econômicos e ambientais enfrentados. A expansão do mercado internacional também foi determinante para essa ascensão, com a China se consolidando como o principal destino das exportações brasileiras. O país se posiciona estrategicamente no comércio global, não apenas pela eficiência produtiva, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade. Essa combinação de fatores tem impulsionado o agronegócio brasileiro, gerando um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social, tanto no Brasil quanto no cenário global. O impacto desta conquista vai além dos números. A produção brasileira de alimentos, fibras e bioenergia contribui significativamente para a segurança alimentar mundial. O Brasil se destaca não apenas na produção de soja e carne, mas também no fornecimento de algodão e na geração de bioenergia, representando mais de 25% da matriz energética nacional, uma participação superior à soma das hidrelétricas do país. Em um ambiente de instabilidade econômica, com o dólar e os juros futuros em alta, o Brasil continua a demonstrar resiliência. Para muitos, o cenário fiscal e monetário desafiador deve apontar para uma recessão. Contudo, a economia tem se mantido em expansão.
E o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, confirmou nesta quinta-feira reduzir a zero as tarifas de impostos de importação de 11 alimentos. Quais são esses produtos alimentícios, Gladstone Pacheco?
A redução a zero do imposto de importação de alimentos, incluindo carne, sardinha, café torrado, café em grão, azeite de oliva, açúcar, óleo de palma, óleo de girassol, milho, massas e biscoitos. A medida aprovada pelo GSEX está entrando em vigor hoje. O presidente Lula orientou o governo a realizar iniciativas que possam contribuir para o aumento da oferta de alimentos e para a redução dos preços praticados no mercado, ainda que a elevação seja atribuída a fatores climáticos e externos. A decisão do presidente mira proteger especialmente as famílias de baixa renda, que podem destinar até 40% de sua renda à alimentação. Na avaliação do comitê, em reunião presidida pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, a redução tarifária poderá permitir a importação dos produtos selecionados a custos menores, aumentando a disponibilidade desses itens no mercado interno, facilitando a aquisição de produtos essenciais na cesta básica nacional, minimizando o risco de desabastecimento e garantindo condições dignas de subsistência à população. Com a maior oferta dos produtos selecionados no Brasil, a impostos zerados, a decisão também busca inibir a alta de preços, contribuindo para o cumprimento da meta da inflação. Além disso, o comitê avaliou que a flexibilização tarifária pode ser mais um fator para contribuir com outros objetivos, tais como garantir que eventuais desequilíbrios entre a oferta e a demanda por razões climáticas, geopolíticas, cambiais ou oscilações de custo de produção sejam mitigados por importações sem cobrança de imposto.
E agora quem participa de Frente Ampla de Notícias é Guilherme Heinz, falando a respeito de esportes. E tem um evento de paradesporto no final de semana aqui em Marechal Rondon, é isso? Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias, é isso. Marechal Cândido Rondon recebe neste final de semana a Copa Sul de Handball em cadeira de rodas. É uma competição, uma modalidade totalmente adaptada. Conforme destaca o presidente da Associação Rondonense de Handball em Cadeira de Rodas, Luiz Carlos Borrin.
Acontece neste final de semana a terceira edição da Copa Sul de HCR, é o Handball em Cadeira de Rodas, com abertura oficial às 19 horas. Os jogos continuarão no sábado, com a grande final no domingo. Fica o convite especial aí a toda a comunidade regional para vir conhecer o esporte adaptado, o Handball em Cadeira de Rodas. Muitas equipes serão da nossa região, outras de fora, incluindo São Paulo e Santa Catarina. Convidamos a todos aí para vir prestigiar. A organização fica por conta da Sindamar, é a Associação Rondonense do Paradesporto, e com a parceria aí de Marechal Cândido Rondon, com a nossa Secretaria de Esportes e patrocinadores aí dando essa força para esse evento poder estar acontecendo.
E no esporte nacional, ontem tivemos Copa do Brasil. E no final de semana, decisões dos estaduais e novidades na programação difusora, Guilherme Heisen. Conta pra gente.
É isso, João Marcos. Nós tivemos ontem competição nacional, a Copa do Brasil, e também tem novidade na programação da Rádio Difusora para o Grenal do próximo domingo. Vamos começar então com o Atlético Paranaense, que não tomou conhecimento do Guarani de Bagé nesta quinta-feira e venceu por 3-1 em Curitiba pela segunda fase da Copa do Brasil. Agora o Furacão garante vaga na terceira fase da maior competição de clubes do país, quando haverá um novo sorteio. Agora então, João, acabou a segunda fase da Copa do Brasil e começa a terceira fase quando se junta com as equipes que entram neste momento, que são os times principalmente ali classificados para a Copa Libertadores América, como é o caso de Internacional, Botafogo, Flamengo, enfim. Esses times avançam de forma direta nesta fase da Copa do Brasil. E aí nós teremos, João Marcos Gomes, o próximo domingo, dois jogos importantes. Tanto pela final do Campeonato Paulista, jogo de ida entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, marcado para as 18h30, mas também o jogo de volta do Grenal, na final do Campeonato Gaúcho. O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio às 16h. Na ida, vitória colorada por 2-0, o Inter está com uma mão na taça. Na programação difusora, nós teremos uma novidade e tanto. Os jogos serão transmitidos em cadeia com a Rádio Guaíba na Rádio Difusora AM970. Esta parceria foi firmada ontem pela direção da Rádio Difusora. Eu faço questão de mencionar todo o trabalho realizado pelo nosso diretor, Jed Valdoff. E a gente conversa com o Rafael Sequim, ele que é coordenador da Rede Guaíba Sat e celebra também este momento importante, tanto para a Guaíba como para a Rádio Difusora do Paraná.
Para a gente aqui da Guaíba, logicamente, né? Tá aí no Oeste Paranaense, com o pessoal aí, os gaúchos, pessoal que torce para a dupla Grenal, para a seleção brasileira, para nós vai ser uma grande honra e para a gente é uma grande oportunidade de abraçar aí essa região que com certeza é muito querida para todos nós aqui. A cobertura da Guaíba sempre está ao lado aí dos jogos de Grêmio, Inter e Grêmio, essa grande rivalidade que a gente tem aqui em Porto Alegre e também da seleção brasileira, e para nós realmente tá ao lado aí agora da Difusora vai ser um orgulho muito grande e a gente está ansioso aí para chegar nessa gente do Paraná e conseguir aí ter um alcance maior e sempre ver as pessoas e ouvir as pessoas e ter o carinho das pessoas nos acompanhando sempre. Então, a partir aí desse Grenal, a gente vai estar lado a lado aí com o ouvinte, com o público da Rádio Difusora e sempre que puder, a gente vai estar também aí pertinho de vocês quando tiver jogos aí perto da cidade de vocês aí no Paraná, com certeza a gente vai marcar uma visita aí da nossa equipe e sempre vocês também vão ser bem recebidos aqui em Porto Alegre quando quiserem. Então, é uma parceria aí que está começando agora e a gente espera que vá longe e mais do que isso, né? Que deixe o público muito satisfeito com a nossa cobertura da Guaíba, que é muito tradicional e que realmente a gente tem muito orgulho de estar chegando aí no oeste do Paraná através da Difusora. Abraço, Guilherme. Bom trabalho a todos e muito obrigado aí pela parceria e pela confiança.
Bom, então a partir do próximo domingo, jogos da dupla Grenal transmitidos em cadeia com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, todos os confrontos que Grêmio Internacional jogar ou até mesmo jogos da seleção brasileira, você confere em AM970.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon, começando com a soja saca de 60 quilos, que teve um pequeno aumento aí de 0,84%, sendo comercializada em R$ 119. O milho saca 60 quilos, R$ 69. O trigo PH 78 saca de 60 quilos, R$ 77. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro nos traz os seguintes assuntos.
Governador anuncia R$ 1,2 bilhão de reais para a saúde paranaense. Programa da FAEP vai beneficiar produtores de leite de Nova Santa Rosa. Conab ratifica a previsão de novo recorde para a safra brasileira de grãos.
Frente Ampla de Notícias nesta sexta-feira, 14 de março, ano de 2025. E essa é para os concursistas. Inscrições para o PSS do Consamu terminam hoje. Quem nos traz informações a respeito é Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os interessados em participar do processo seletivo simplificado número 001/2025 podem se inscrever ainda nesta sexta-feira através de um link que está disponível no site e redes sociais do Consamu. O processo seletivo visa preencher vagas na área de saúde em 43 municípios da região oeste do Paraná. As oportunidades estão disponíveis para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, motorista socorrista, condutor de ambulância, técnico auxiliar de regulação médica, técnico em enfermagem e técnico em farmácia. A seleção dos candidatos será feita por análise de currículo. Atenção para as vagas disponíveis e os municípios contemplados: assistente social para Marechal Rondon, enfermeiro para Cascavel, Guaíra e Toledo, farmacêutico Marechal Rondon, Cascavel e Cafelândia, fonoaudiólogo Cascavel, médico para Guaíra, motorista socorrista, condutor de ambulância Boa Vista da Aparecida, Marechal Cândido Rondon, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Santa Teresa do Oeste e Vera Cruz do Oeste, técnico auxiliar de regulação médica Cascavel, técnico em enfermagem Cafelândia, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Palotina, São José das Palmeiras, Três Barras do Paraná, Tupanci e Vera Cruz do Oeste. Técnico em farmácia para Cascavel e Palotina. O CONSAMU reforça a importância da participação de profissionais qualificados para o fortalecimento dos serviços de saúde na região. As inscrições terminam hoje, sexta-feira.
Comendo agora Regis Guerreiro, prefeitos e secretários de saúde de todo o estado estiveram ontem em Foz do Iguaçu, onde o governador anunciou recursos bilionários para incrementar o setor de saúde do Paraná. Regis, pelo que disse o governador, todos os 399 municípios serão beneficiados. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. É isso aí, João. O governador Ratinho Júnior anunciou ontem, durante o evento Saúde em Movimento em Foz do Iguaçu, a destinação de R$1,2 bilhão de reais para a saúde pública do estado. Através da Secretaria da Saúde, serão realizados repasses diretos aos municípios para ampliação de programas, novas obras e cirurgias eletivas, beneficiando todos os municípios do Paraná. Segundo o governador, o objetivo é ampliar a regionalização da saúde no estado. Para o secretário da Saúde, Beto Preto, esses investimentos fazem do Paraná uma referência nacional no setor.
Nós somos o estado que mais faz captação de órgãos, é o estado que mais faz consultas de pré-natal e agora acabamos de ter também a revelação dos dados. Paraná, o seu programa de cirurgias eletivas é o maior programa do Brasil. Então nós estamos numa luta grande aqui hoje com prefeitos, secretários de saúde liberando R$1,2 bilhão de reais em recursos para todos os municípios, para os nossos programas e celebrar que o estado que consegue gastar corretamente seu recurso, consegue incentivar as boas práticas, consegue trazer os hospitais e os municípios como parceiros. Nós temos grandes projetos que são hoje anunciados aqui em Foz do Iguaçu.
Entre as principais medidas anunciadas nesta quinta-feira está a expansão do Opera Paraná, um programa de cirurgias eletivas do estado lançado em 2022 e que visa reduzir filas de espera, ampliando a oferta de serviços em hospitais de pequeno, médio e também de grande porte. Serão aportados R$ 350 milhões de reais na nova fase do programa, chamado de 3.0, consolidando-se como a maior iniciativa de cirurgias eletivas do Brasil. O vice-prefeito Vanderlei Sauer e a secretária de Saúde Marciane Speck representaram o Marechal Cândido Rondon no encontro de ontem em Foz do Iguaçu.
Mudando um pouco de assunto, ontem em Nova Santa Rosa, uma reunião foi realizada entre Poder Público e Sindicato Rural para a formatação de uma parceria visando fortalecer a bovinocultura leiteira municipal. Que parceria é essa, guerreiro? E de que forma os produtores serão atendidos?
Na verdade, João Marcos, se trata de um programa de assistência técnica e gerencial para produtores de leite disponibilizado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O encontro reuniu ontem representantes do Poder Público e do Sindicato Rural de Nova Santa Rosa, entre eles o prefeito Larry Hitz, o secretário da Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, Max Benck, o diretor do Departamento de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente, Douglas Siebert Mengarda, além do presidente do Sindicato Rural de Nova Santa Rosa, Ernie Arendt, e presidente da Associação de Produtores de Leite, membro do Conselho Paranaense de Produtores de Leite da FAEP, Noli Ernesto Schirmer. A assistência técnica e gerencial do Sistema FAEP é um serviço gratuito ofertado ao produtor rural do Paraná, com foco na geração de renda, melhoria na produção e também na gestão rural de forma educativa. O produtor é acompanhado por um técnico a campo que realiza visitas mensais de 4 horas durante 24 meses. É o tempo mínimo necessário para avaliar os resultados da aplicação dessa metodologia. No caso de Nova Santa Rosa, essa assistência técnica será disponibilizada para 30 produtores de leite, com o objetivo, claro, de aumentar a produtividade e baixar também o custo de produção.
Guerreiro, falando ainda sobre agricultura, ontem a gente destacou aqui no Frente Ampla de Notícias as projeções da Conab para a safra brasileira de grãos. No que a companhia está se baseando para falar em novo recorde de produção?
Bom, de acordo com os números divulgados ontem, a produção de grãos da safra 2024-2025, João Marcos, está estimada em 328 milhões e 300 mil toneladas, um incremento superior aí a 30 milhões de toneladas a serem colhidas na comparação com aquilo que foi registrado na safra passada. O resultado estimado reflete tanto no aumento da área plantada, estimada em 81 milhões e 600 mil hectares, assim como também na recuperação da produtividade média das lavouras, projetada em 4.023 quilos por hectare. Dentre os produtos, o destaque mais uma vez para a soja, que é a principal cultura na primeira safra, como destaca o presidente da Conab, Edgar Preto.
As previsões desse sexto levantamento são mais positivas ainda do que o quinto levantamento. Na soja, a produção estimada é de 167,36 milhões de toneladas, um extraordinário aumento de 13,3% em comparação com a safra do ano passado. A colheita da soja está com 60,9% dela colhida. Temos uma boa expectativa de aumento da produtividade. A diminuição das chuvas aqui na região centro-oeste tem beneficiado a colheita, em que pese a diminuição das chuvas no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, que trouxe uma quebra na produção da soja, tem uma grande, extraordinária recuperação nas demais regiões, especialmente aqui na região do centro-oeste.
Já entre os produtos cultivados na segunda safra, o destaque, claro, fica para a cultura do milho. A expectativa é de que a produção total do milho chegue a 122 milhões e 800 mil toneladas. Apenas no segundo ciclo do produto, a expectativa é de que sejam colhidos aproximadamente 95 milhões e 500 mil toneladas. Quem comenta a respeito é o gerente de acompanhamento de safras da Companhia Nacional de Abastecimento, Fabiano Vasconcelos.
O milho, o principal cultivo dele acontece na segunda safra, né? E nesse último mês aí, muito em função do avanço da colheita, aí acabou sendo ajudado ele por clima um pouco mais seco aí, praticamente todo o país. Isso favoreceu a colheita da soja e, consequentemente, as lavouras de milho foram implantadas aí, ultrapassando os 80%. Mas, de uma maneira geral, a cultura ela tem uma expectativa positiva em relação à última safra. Claro, a Conab está atenta àquilo que acontece em campo. Então, o retorno das chuvas nesse momento ele é essencial para o bom estabelecimento das lavouras de milho.
Caso o panorama se confirme, ao final do ciclo, será um novo recorde para a produção brasileira de grãos na série histórica da Conab.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker nos traz os seguintes destaques.
Desfile, show e prêmios, Noite da Mulher será hoje em Mercedes. Festa dos 32 anos de Pato Bragado tem hoje Expo Pato e show com Traia Véia. Prefeitura de Marechal Rondon realiza melhorias no interior. Inscrições para o PSS do Consamu e da Prefeitura de Quatro Pontes terminam hoje.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 14 mês de março, ano de 2025. E está definida a data para que o STF julgue a denúncia de um suposto golpe de Estado, onde um dos indiciados é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Antônio dos Santos, boa tarde. Conta pra gente quando isso vai acontecer.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. João, não vai demorar muito, não. Ontem, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a data de 25 de março, às 9 horas e 30 minutos, para o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e mais 6 investigados pela suposta trama golpista. A data foi marcada pelo ministro na condição de presidente da primeira turma da corte, colegiado que será responsável pelo julgamento. Também ontem, João, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, liberou a denúncia para julgamento após receber a manifestação favorável da PGR para tornar o ex-presidente e os demais acusados réus pelas acusações de trama golpista para impedir o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros da primeira turma vão decidir se os acusados vão responder a processo pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático prático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Os denunciados são Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Walter Braga Neto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Internacional, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa, Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O processo será julgado pela primeira turma do Supremo. O colegiado é composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux.
De outra parte, matrículas abertas para o Coro Juvenil Canta Marechal 2025. E quem nos traz detalhes a respeito disso é Carla Escher. Carla, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Então, jovens e adolescentes de Marechal Cândido Rondon e região que sonham em desenvolver habilidades musicais podem se inscrever para a turma 2025 do Coro Juvenil Canta Marechal. As matrículas estão abertas e a participação é totalmente gratuita. O projeto, promovido pela Associação Arte e Cultura do Oeste do Paraná, em parceria com o movimento Canta Oeste, conta com o apoio de empresas patrocinadoras e oferece uma oficina cultural completa para adolescentes de 12 a 17 anos, que estejam matriculados em qualquer escola do município. Os ensaios acontecem todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 18h15, no Colégio Evangélico Martin Luther, com acesso pela Avenida Maripá, no centro da cidade. Sob a direção do maestro Gerson Daniel Gizzi, os participantes têm acesso a atividades que vão além da música, incluindo aulas de técnica vocal com profissionais especializados, postura de palco, dicção e argumentação, liderança, trabalho em equipe, intercâmbios culturais, jogos esportivos e palestras com grandes nomes do empresariado local. Com carga horária de 150 horas anuais, o projeto oferece um certificado de participação ao final do curso em dezembro. Para garantir uma vaga, os interessados podem se inscrever diretamente nos ensaios ou acessar a página oficial do Coro Juvenil Canta Marechal no Instagram para mais informações.
E hoje, amanhã e no domingo, todos os caminhos levam a Pato Bragado. Michael Bicker, festa dos 32 anos. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes. A festa do 32º aniversário de emancipação de Pato Bragado e a 35ª edição, são 35 edições já, do Concurso Nacional do Cupim Assado. Um evento que promete, de hoje até domingo, levar milhares de pessoas para Pato Bragado. Mas quem participe com a gente aqui do Frente Ampla de Notícias, até para falar da programação de hoje, que tem show nacional, Expo Pato, abertura oficial e muito mais, é o coordenador da CCO da festa, Lucas Blatt. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Hoje já teve início a programação alusiva ao 32º aniversário do município de Pato Bragado. Já teve classificatória da prova dos três tambores na parte de manhã, seguindo agora na parte da tarde. 19 horas, abertura da Expo Pato. E também, hoje à noite, um show tão aguardado, show de Traia Véia, a partir das 23h30. Seguido após o baile com o grupo Magna Som. Convidamos a todos da nossa região para acompanhar, para se dirigir até o centro de eventos e participar das festividades do município de Pato Bragado.
E dentro desse giro pelos municípios, em Mercedes, tem programação hoje com desfile, show e prêmios. É o que vai acontecer, Michael Bicker? Conta pra gente.
Será a Noite da Mulher nesta sexta em Mercedes. Na verdade, as celebrações do Dia da Mulher em Mercedes continuam, né? Hoje, com a Noite da Mulher, o tema será a Noite do Havaí. O evento gratuito acontece a partir das 20 horas na SEMI e é voltado para mulheres maiores de 18 anos. As participantes são convidadas a se vestir a caráter, Noite do Havaí. Haverá prêmios em dinheiro para as melhores fantasias. Contará ainda com o show ao vivo de Daiane e Denise, além do tradicional desfile. A entrada é franca e bebidas como caipirinha, cerveja, refrigerante, água e até os salgadinhos, né? Esses serão comercializados na noite hoje da Mulher e Mercedes.
E encerrando ainda esse nosso bate-papo, a sua participação em Frente Ampla de Notícias, voltamos para Marechal Cândido Rondon, onde o governo municipal tem executado melhorias no interior. Qual é o destaque dessas melhorias?
Então, João, atendendo a pedido de moradores que recentemente estiveram reunidos com autoridades municipais lá na prefeitura, né, o governo municipal promoverá melhorias no acesso à linha Arar, no trecho conhecido como a Curva do Guarani. Quem participa do nosso jornal é o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques. Boa tarde, Baques.
Muito boa tarde, Maico Bica, todos os amigos da Difusora. Então, tivemos outra reunião na tarde de ontem, né, com o secretário Scalto, né, de trânsito de Marechal Cândido Rondon. Também tivemos com o Adriano Freitas, da infraestrutura, e junto com o Anderson Beto Maria, do planejamento, para a gente poder arrumar aquele acesso em torno do Guarani, que dá o acesso à linha Arara, né? É um trajeto perigoso, é rua estreita, e temos um cruzamento, né? Um T, uma cruz formada ali também, desse aquele acesso que é muito perigoso e de muito movimento. Hoje, Marechal Rondon, Margarida, é um movimento intenso, né? De veículos, de caminhões carregados, né? E também temos aí, também em torno de acesso à linha Arara, que nos preocupa bastante, porque fica bem em curva ali, aquele acesso. Então, ontem, em conversa com os três secretários, fizemos um planejamento, então, de alargarmos toda aquela extensão, provocar lá um eixo de manobra, que dê uma segurança a todos os nossos munícipes, né, que vão utilizar para adentrar as linhas e também utilizar a nossa rodovia, né, e também no entorno, as laterais, que vai ter agora também uma limpeza e uma abertura, né, que liga a Margarida também no trajeto total ele ali e nas reformas dos buracos. Então, esse trabalho foi começado adiante com conversa, agora vai planejamento e posteriormente na segunda-feira a gente já começa com as manobras lá e com o serviço para poder fazer essa melhoria e entregar para a nossa comunidade o melhor ir e vir.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.